Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Eram cerca de 4 horas de uma formosa tarde de maio. Abriam-se de par em par as portas da matriz, no alto do castelo, o que anunciava a celebração de um ato religioso. Já havia no adro de São Sebastião numeroso concurso de povo, que ali viera trazido pela curiosidade de assistir à cerimônia. À parte, em um dos cantos da igreja, recostado ao ângulo, via-se um velho marujo que não era outro senão o Bruno. O contramestre não estava nesse dia de boa sombra. Tinha um semblante carrancudo e, às vezes, fechando a mão calejada, ferrava um muro em cheio na carapuça. Quando seus olhos, espraiando-se pelo mar, encontravam a escuna, que de âncora a pique que balouçava-se sobre as ondas, prestes a zer-se de vela, o velho marujo soltava um suspiro ruidoso. Depois voltava-se para a ladeira da Misericórdia, como se contasse ver chegar desse lado alguma pessoa por quem estivesse esperando. Não se passou muito que não apontasse no alto da subida um préstito numeroso, o qual seguiu de o direito à portaria da matriz. Vinha no centro Maria da Glória, vestida de noiva e cercada por um bando de virgens, todas de palma e capela, que iam levar ao altar a sua companheira. Seguiam-se Úrsula, Adrinhas e outras damas convidadas para a boda, a qual era, sem dúvidas, de maior estrondo que se tinham celebrado até então na cidade de São Sebastião. Aires de Lucena assim o determinara, e de seu bolso concorreu com o cabedal necessário para a maior pompa da cerimônia. Logo após as damas, caminhava o noivo, Antônio de Caminha, entre os dois padrinhos, e no meio de grande cortejo de convidados, dirigido por Duarte de Moraes e Aires de Lucena. Ao entrar à portada da igreja, Aires destacou-se um momento para falar a Bruno, que avistando-o, vié olho. Aprestou-se tudo. Tudo, meu capitão. Ainda bem. Daqui a 1 hora partiremos, e para não mais voltar, Bruno. Ditas estas palavras, Aires entrou na igreja. O velho marujo que adivinhara quanto sofria naquele momento o seu capitão, ferrou outro muro na carapuça e tragou o soluço que lhe estava estortegando na garganta. Dentro da matriz já os noivos tinham sido conduzidos ao altar, onde os esperava o vigário paramentado para celebrar o casamento, cuja cerimônia logo começou. O corsário, de joelhos em um dos mais obscuros do grupo da igreja, assistia de longe ao ato, mas de momento a momento a curvava a fronte sobre as mãos esclavinhadas, como absorvido em fervente oração. Não rezava, não bem o quisera, mas um tropel de pensamento se agitava em seu espírito abatido, que o arrastava ao passado e o fazia reviver os anos devolvidos. Repassava na mente seu viver de outrora e acreditava que Deus lhe enviara do céu um anjo da guarda para o salvar. No caminho da perdição, ele o encontrara sob a forma de uma gentil criança e desde de dia sentira despertarem em sua alma os estímulos generosos que o vício nela havia sopitado. Mike, tendo-lhe enviado essa celeste menjeira, lhe a negara a Deus quando a quis fazer a companheira de sua vida e unir ao dele o seu destino. Aí lembrou-se de que de uma vez a quisera chamar ao céu e só para a poderosa intercessão de Nossa Senhora da Glória a deixara viver, mas para outro. Antes não houvesses atendido ao meu rogo, Virgem Santíssima, balbuciou Aires. Nesse instante Maria da Glória, de joelhos aos pés do sacerdote, voltou o rosto com súbito movimento e fitou no cavalheiro estranho olhar que a todos surpreendeu. Era o momento em que o padre dirigia a interrogação do ritual, e Aires, prestes a ouvir o sim fatal, balbuciava ainda. Morta ao menos ela não pertenceria ao outro. Um grito repercutiu pelo âmbito da igreja. A noiva caíra desmaiada aos pés do altar e parecia adormecida. Prestaram-lhe todos os socorros, mas embalde, Maria da Glória rendera ao Criador sua alma pura e subira ao céu sem trocar a sua palma de virgem pela grinalda de noiva. O que tinha cortado o estame da suave bonina? Fora o amor infeliz que ela ocultava no seio, ou a Virgem Santíssima rogo de Ares. São impenetráveis os divinos mistérios, mas podia nunca a filha ser a isso a feliz daquele que lhe roubara o pai. Embora tudo fizesse junto depois para substituí-lo, as galas da boda se trocaram pela pompa fúnebre, e à noite, no corpo da igreja, ao lado da essa dourada via-se ajoelhado e imóvel um homem que a velou naquela posição até o outro dia. Era Aires de Lucena.